passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido e amado Deus, seja louvado e glorificado o teu nome para sempre. Nós te bendizemos porque este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele, porque nós mais uma vez temos essa oportunidade de, junto com irmãos de tantos bairros, tantas cidades, tantos estados, tantos países, podermos nos reunir para glorificarmos ao único e verdadeiro Deus. Ó Pai, muito obrigado pela Rádio Melodia, que durante todos estes anos abre os seus microfones, proporcionando-nos este momento ímpar no final de cada noite. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra, que os nossos louvores subam ao trono da Tua graça, que o nosso clamor seja recebido por Ti e que, ao terminarmos este culto, digamos juntos: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. nesse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Anderson Freire, acalma o meu coração. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Lialdo Carmo, meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meus irmãos e irmãs, que juntos cultuamos ao Senhor aqui na Igreja Cristo em Casa. Os versículos bíblicos que leremos esta noite se encontram na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Que dia especial, Fábio, que dia lindo e maravilhoso que estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Claro que sim, nós desejamos toda sorte de bênçãos, desejamos paz, prosperidade, desejamos vida longa e a presença de Deus. E aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje. Alô, Rosimere de Oliveira, Rejane Nunes, Luiz Carlos da Silva Tito, Jadicene do Nascimento, Daniel Lobo Júnior, Elisângela Cristina da Silva, Vanessa dos Santos, Valdiceia Pereira Cajueiro, Marilza Gomes de Oliveira, Yuri Azevedo Bittencourt e Geralda da Silva. Para a meditação de todos os aniversariantes, eu trago um versículo que está em Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Está faltando fôlego no peito, Está sobrando vontade de chorar. Há um peso sobre os meus ombros. Eu não consigo nem me levantar. Minha mente está em conflito. O meu corpo cansaço chegou. Mas tu és o bom samaritano. Eu estou correndo para o teu colo, Senhor. Asas pra voar. Eu estou no controle de tudo. Podes descansar. Se alegre, exalte e adore. Volte a sonhar. Eu estou no controle de tudo. Podes descansar. Se alegre, exalte e adore. Volte a sonhar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração, né, Fábio?
Eliel, muito bom poder estarmos juntos nesse momento, orando pelos nossos irmãos e irmãs que precisam das nossas orações, viu? A irmã Irani, de Maricá, pede oração pela saúde e vida de sua amiga Maitê, que está doente. A irmã pede cura e livramento. Já está curada em nome de Jesus, minha irmã. A irmã Michele Rebelo pede oração para Alessandro. A irmã pede que Deus dê ânimo, paz e sabedoria para ele. A irmã Regiane Ferreira, de Belfor Roxo. A Regiane pede oração para ela, seu esposo Bruno e para seus filhos Maria Eduarda, Breno, Júlia e Geovã. De Maricá, a irmã Zazá da Empada pede oração pela vida espiritual de seu sobrinho Marlon. A irmã pede bênçãos para seu amado sobrinho. De Praia Brisa, Sepetiba, o irmão Marcos Antônio Gonçalves de Albuquerque. Ele pede oração para ele, sua esposa Doralice e para seu filho Arthur. O irmão pede bênçãos espirituais para todos. Olha, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, caso você esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, esteja atravessando um deserto, passando por alguma tribulação ou deseja um milagre na sua vida, nós estaremos orando agora por você que está me ouvindo, tá? Em nome de Jesus, estamos juntos nesse momento, estaremos orando por você.
Querido e amado Deus, Pai Celestial, depois destes lindos louvores, depois desta palavra, agora nós nos pomos diante de Ti para clamar por estes milhares de pedidos de oração que são diariamente trazidos até nós, pessoas enfermas, pessoas debaixo de luta tenaz, pessoas debaixo de afrontas malignas, pessoas precisando de portas abertas. Oh, meu Deus, Tu és o Jeová Jirê, o Senhor que provê. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Tu és o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Oh, Pai, em nome de Jesus, esteja atendendo a cada irmão, a cada irmã, a cada pedido de oração, curando, libertando, renovando, restaurando, abrindo portas, fazendo milagres na vida de cada um desses irmãos, destas irmãs, entrando com salvação naqueles lares que precisam de salvação. Faça isto nesta noite e nós bendiremos o teu nome por isto. Já o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Então vier me dizer que é o fim, eu
Pois é, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia valiosíssima. Abraçar aqui a Odete Vieira, a Cláudia Rodrigues Soares, a Célia Santos, a Nelly Nete, Nilda Melo Xavier, o Sidney de Oliveira Frederico, Denis Rangel Souza, o Jorge Pacidônio da Silva, ligado também aqui com a gente, a Ruth Pereira Furtado, muito obrigado aí, viu, pelo seu carinho, você também que está acompanhando a gente aí em casa, você no trabalho, você aí no seu carro, muito obrigado, uma noite muito especial para você. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos pastor Elialdo Carmo, Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meus irmãos e minhas irmãs, e juntos cultuamos aqui ao Senhor no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje nós vamos dar continuidade à palavra que nós iniciamos na semana próxima passada. E os versículos que nós nos baseamos se encontram na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Que nos diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quero destacar aqui esta expressão: felizes os que perseveram firmes. Felizes os que perseveram firmes. Esse é o grande desafio da vida cristã: perseverar firme. Porque a vida é cheia de desafios, a vida é cheia de contrariedades, a vida é cheia de sinuosidades. Que bom seria que nós não vivêssemos estas contrariedades, né? Que bom seria que a vida seguisse um script que nós previamente escrevemos, e não enfrentássemos surpresas durante a nossa caminhada. Mas isso não é verdade com ninguém, com absolutamente ninguém. Então, o grande desafio é que a gente possa perseverar firme diante das adversidades, perseverarmos firmes diante das tribulações. Agora, perseverarmos firmes, felizes. Felizes. Aí alguém pode perguntar, mas como ser feliz diante de uma situação adversa? Como ser feliz diante de uma situação contrária? Porque esta felicidade não é uma felicidade humana, não é uma felicidade terrena, não é uma felicidade humanista. Esta felicidade consiste na satisfação de se estar no centro da vontade de Deus. Sim, essa felicidade é resultado da certeza de que, embora muitas vezes contrariando família, amigos, sociedade e até a si próprio, mas se estar agradando a Deus, se está fazendo a vontade de Deus. E isto nos torna felizes. Não felizes numa perspectiva humana, mas felizes numa perspectiva divina. Então, A grande pergunta é: como podemos perseverar firmes? Como podemos perseverar firmes nessa busca por estar fazendo a vontade de Deus? E aí, na semana passada, nós citamos aqui, respondemos aqui essa pergunta de uma primeira forma. Primeiro, fazendo uma autoanálise. Primeiro ponto. Irmão, se eu quero avançar, eu preciso saber onde eu estou. Se eu quero consertar os meus erros, eu preciso saber aonde eu estou errando. Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer uma autoanálise. Existem situações na vida que elas são naturais. Elas ocorrem com crentes ou com descrentes, com justos e com injustos, com quem faz o bem, com quem só pratica o mal. Existem eventos na vida que, independe de quem eu seja, do que eu faça, e eles podem ocorrer conosco. Porém, existem muitos de nós que estamos colhendo os frutos do nosso comportamento, que estamos colhendo os frutos das nossas decisões equivocadas. E aí nós precisamos analisar essas decisões, analisar esses comportamentos, para que então possamos mudar a nossa atitude. Por exemplo, falta de sabedoria. Falta de sabedoria é uma razão pelas quais muita gente está padecendo na sua vida. Segundo, relaxamento. Tem muita gente que desvaloriza o que tem, não trata bem a esposa, não trata bem os filhos, não exerce bem a sua função na sua atividade profissional, no seu trabalho, não exerce bem a sua função no ministério, e aí está sofrendo os frutos do seu relaxamento. Terceiro, relacionamento distante de Deus, frieza espiritual. Está frio, era um crente fervoroso, era um crente ativo, era um crente dinâmico, e hoje está frio, morno, longe de Deus. Está colhendo os frutos da sua frieza espiritual. Quarto, falta de crescimento espiritual. É um nanico espiritual, é um anão espiritual. Não cresce, não avança espiritualmente. Está colhendo os frutos da sua vida espiritual nanica, da sua vida espiritual travada. Então, se eu quero perseverar firme na fé, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma autoanálise. Se nesta autoanálise eu verifiquei que eu estou incorrendo em alguns desses erros, eu preciso me arrepender e preciso mudar a minha atitude e mudar o meu comportamento. Em segundo lugar, para que eu possa perseverar firme na fé, eu preciso ter entendimento da situação em que eu estou, perdão, e usar o potencial. O potencial e usar os recursos que estão à minha disposição. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 27 a 29, ele nos fala da passagem da mulher hemorrágica, da mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo sanguíneo constante. E o evangelista Marcos, narrando, nos diz assim: a mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo curada do seu flagelo. Que coisa interessante. Era uma multidão que seguia Jesus. No meio daquela multidão tinham milhares de pessoas com diversos tipos de necessidade, ok? Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, porque havia recebido um convite do principal da sinagoga para ir curar a sua filha que estava enferma. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Porém, aquela mulher que estava ali no meio daquela multidão também tinha uma necessidade. Estava 12 anos com fluxo sanguíneo que não parava. Segundo a lei, aquela mulher não podia tocar no marido, não podia tocar nos filhos. Se ela sentasse em algum lugar, aquele lugar estava imundo. Se alguém sentasse naquele lugar que ela havia sentado, a pessoa também ficava imunda. Então ela estava com a sua vida social completamente comprometida por conta daquela enfermidade. E ela estava cansada daquela situação. E ela agora estava no momento em que estava próxima a Jesus, já ouvia da fama de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, e ela começou a projetar uma forma de se aproximar de Jesus. Ela primeiro ouviu a fama de Jesus. E o ouvir aqui não é um ouvir apenas de escutar. Ela aprendeu e apreendeu, ok? Ela escutou e ouviu. O que ela ouviu, e é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá, que a fé vem pelo ouvir, não é isso? E o ouvir pela palavra de Deus. Ela poderia ter ouvido a fama de Jesus, mas não ter dado crédito. Ela poderia ter ouvido da fama de Jesus e não ter dado ouvidos, mas ela ouviu, ela escutou e ouviu. Ela escutou com o seu aparelho auditivo, mas ouviu com o seu coração. Ouviu com o seu coração. Aquilo que ela ouviu gerou no coração dela uma fé. Que fé? Que se ela tocasse apenas na orla dos seus vestidos, ela ficaria curada. Então, a fé que aquela mulher gerou no coração não era uma fé que ela precisava que Jesus parasse, que Jesus lhe tocasse, que Jesus falasse com ela, não. A fé que ela gerou no seu coração era uma fé tal que seria suficiente tocar na orla dos seus vestidos e ela ficaria curada. Aquela fé foi suficiente para que ela, vindo por detrás dele, ou seja, ela tomou uma atitude de ir em direção a Jesus, passar por entre a multidão, enfrentar todos os obstáculos de uma multidão, e passar por entre a multidão e então tocar nas vestes de Jesus. E o texto diz que quando ela tocou, ela sentiu que estava curada. Ela sentiu que estava curada. Queridos irmãos, queridas irmãs, você quer perseverar firme na fé? Tem entendimento da situação que está te cercando e use todo o teu potencial. Há dentro de você, que o próprio Espírito Santo colocou dentro de você, direção. O próprio Espírito Santo colocou dentro de você estratégia. O próprio Espírito Santo colocou dentro de você visão, saída. É preciso que você silencie a voz do desespero que tenta nos tomar, que tenta se assenhorar de nós, e deixe que a voz do Espírito Santo grite, ecoe na sua alma, para que então você possa discernir o que você precisa fazer para permanecer firme diante das lutas, diante das adversidades para permanecer firme diante das tribulações que se apresentam ao longo do nosso caminho. O treinamento que nós recebemos durante a nossa vida nos ajuda a passar por tribulação, né? As experiências que vamos acumulando durante a nossa trajetória, elas vão criando em nós pistas. Sim, elas vão criando em nós sinais. Nós vamos criando casca, tá certo? Para passarmos pelas lutas posteriores que vierem a se apresentar diante de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está falando que ele foi submetido a todos os tipos de circunstâncias: a fome, a escassez, a abundância, a fartura, né? A ser humilhado, a ser honrado. Ele foi submetido a todo tipo de circunstâncias. E a cada experiência que ele teve na vida, ele foi criando tutano, ele foi criando estrutura, ele foi criando uma musculatura emocional e espiritual. E diante dessa musculatura espiritual e emocional que o apóstolo Paulo criou, ele pôde então dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele, no Senhor, eu posso enfrentar todas as situações da vida. Então, irmãos, para perseverar firme, eu preciso ter um entendimento das situações que estão ao meu redor e usar o potencial que o Senhor tem me garantido. Em terceiro lugar, para perseverar firme, eu preciso aceitar a realidade do momento da vida. Sim, nem todos os momentos são positivos. Nós acabamos de falar aqui do apóstolo Paulo enfrentando situações diferentes e muitas vezes absolutamente antagônicas, né? E eu preciso aceitar esses momentos, a realidade dos momentos da minha vida. Fazer uma leitura real de tudo, visando tomada de decisões, tais como finança, casamento, trabalho, ministério, etc. Não é? Quando aceitamos a nossa realidade, então saberemos como agir para reverter qualquer quadro contrário. Queridos, nós precisamos ter essa leitura do momento que nós estamos atravessando. Porque pode se abater algo na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa casa. E aí eu preciso observar essa situação, fazer uma leitura real, para que eu possa tomar decisões adequadas. Eu fico me lembrando de Jó, né? Estava tranquilamente na sua casa, com a sua vida hiper, mega, super organizada, quando de repente perde bois, ovelhas, camelos, fazenda, e tem que fazer 10 funerais no mesmo dia. 7 filhos, e 3 filhas. E aí ele olha para aquele quadro e ele tinha 2 atitudes. Ou se desespera e até se mata, como muita gente faz diante das adversidades, ou confia no Senhor, ou espera no Senhor. E quando Satanás pensa que Jó iria blasfemar, a Bíblia diz que Jó raspou a cabeça, vestiu-se de saco, assentou-se nas cinzas e adorou ao Senhor. E disse: no saí do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, daqui a pouco Jó começou com uma coceirinha na pele, e a coceirinha foi se espalhando pelo corpo, até se tornarem em feridas, e de feridas se tornarem em tumores, e os tumores deixaram de ser apenas externos para serem também internos, e ele foi emagrecendo, perdendo a sua saúde, a ponto de seus amigos o abandonarem, e a sua própria esposa, amargurada, dizia para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, Deus se esqueceu de você. E aí Jó olha para sua esposa e diz para ela: mulher, receberíamos de Deus somente o bem e não os males? Como a loucas falas tu? Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a minha pele esteja consumida, os meus olhos verão o Senhor. Jó passou por toda aquela situação terrível para depois, no capítulo 42, depois de orar pelos seus amigos, ter a sua vida restaurada, ele pôde dizer que ele aprendeu 2 lições. Primeira, ele disse: bem sei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Essa foi a primeira lição que Jó aprendeu. E a segunda lição que ele aprendeu, que Jó aprendeu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, querido, eu preciso, se eu quero permanecer firme diante das contrariedades da vida, eu preciso aceitar a realidade do momento e buscar em Deus força para sair, enfrentar aquela situação e sair daquela situação. Em quarto lugar, para permanecer firme diante das adversidades da vida, eu preciso não me isolar. Esse é um ponto que é fundamental. Eu não posso me isolar. No meio da tribulação, se nos isolarmos, nós seremos presas fáceis para o destruidor. É por isso que Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 9, 10: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Mesmo Salomão diz em Provérbios, do capítulo 18, no versículo 1: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Este é um grande perigo na vida de quem está enfrentando uma adversidade, é o isolamento. Ele acha que, estando sozinho, ele vai conseguir vencer, e não vai. Em nome de Jesus, irmão, saia do isolamento, vem para o meio. É por isso que o leproso, que estava lá com a mão mirrada, Jesus olhou para ele e diz: levanta-te e vem para o meio. E hoje, nesta noite, Jesus está olhando para você e está dizendo: saia do isolamento, venha para o meio, porque assim você terá graça de Deus para enfrentar as contrariedades e permanecer firme. Em quinto lugar, como permanecer firme diante das circunstâncias da vida? Não transfira as suas responsabilidades. Tem muita gente que usa desse expediente, né? Na autoanálise que fez, lá no primeiro ponto que nós falamos, descobre que ele é o principal responsável pela situação que está. Aí, tentando fugir, transfere a sua responsabilidade. E isso não vai resolver o problema. A postura de Adão, quando foi confrontado por Deus, foi de transferir a sua responsabilidade da desobediência para Eva. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. O pecado de Eva desrespeita as mulheres. E a mulher disse: multiplicarei, o próprio Deus dizendo à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O pecado de Adão diz respeito a toda a humanidade. E a Adão, Deus disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e a comeste, da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, querido, se eu quero estar firme, eu não posso transferir a responsabilidade. Adão tentou transferir para a mulher. A mulher tentou transferir para a serpente. A serpente ficou, não sabia falar, a culpa do diabo. Mas não é. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades se quisermos permanecer firmes diante das contrariedades da vida. Em sexto lugar, eu preciso ter paciência. O apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o apóstolo, a palavra de Deus diz que a paciência, ela nos produz três coisas. Ela nos livra da precipitação, ela produz um equilíbrio emocional e ela nos livra do pecado da murmuração. A pior coisa que nós podemos ter no momento de contrariedade é a impaciência. Porque a impaciência, ela vai nos levar a tomar decisões precipitadas. Não tome decisões em meio a situações adversas. Aguarda, espera. Espera Deus te sinalizar. Tá certo? Cuidado para que você e eu não percamos o equilíbrio emocional. Satanás quer nos desestabilizar. Deus está falando nessa noite para milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Satanás quer nos desestabilizar diante das adversidades. E cuidado com a murmuração. Quando a gente murmura, a gente fica dando volta no deserto. Cuidado com a murmuração. Cuidado. Não deixe que a murmuração destrua a tua comunhão com Deus. Fique firme diante das tribulações. E, em último lugar, para que eu persevere firme, eu preciso deslocar o meu olhar. Ou seja, mude o foco, tira o foco da dor, tira os olhos da dor, tire a mente do problema e veja a solução de Deus, o livramento de Deus, o escape de Deus. Lembra lá do moço do profeta? Ele abre os olhos, ele abre a janela e vê carros e soldados da Síria cercando a casa. Aí vai acordar o profeta Eliseu. Quando o profeta acorda, o profeta olha para o mesmo lugar que ele estava olhando e vê outra coisa. Aí ele põe a mão na cabeça do moço e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando ele viu carros e cavalos de fogo entre eles e o exército da Síria. Aleluia! É isso que Deus quer fazer contigo essa noite. Quer mudar o teu foco, quer mudar a tua visão, quer mudar o teu olhar, para que você veja mais do que você está vendo. Veja não o problema, mas a solução do problema. Não o drama, mas a solução do drama. Não a doença, mas a cura para a doença. Não o desastre, mas o milagre em meio ao desastre. Querido, Deus é fiel. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10. E eu quero terminar com esta palavra para a tua vida. Ele nos diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fique firme, persevere firme no Senhor, e a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Você não entende o meu trabalhar. Você só conhece o agora, não sabe a história que eu quero contar. Se eu pudesse te revelar o que escrevi no meu livro sobre o destino onde vou te levar. Na minha história tem tantas vitórias que eu vou te dar. Não tem sorrisos, amigos, família, conquistas. É só você confiar. Sabe aquela ferida que eu vou usar pra curar? As suas quedas, fracassos são parte de tudo pra eu revelar quem eu sou. Eu sou o escritor da história e você.
Escritor da história, e você é o livro que eu escolhi. Amigos, amigos, família, conquistas. É só você confiar. Sabe aquela ferida que eu vou usar pra curar? Suas quedas, fracassos são parte de tudo pra eu revelar quem eu sou.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
por herança diz o Senhor.